está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 27 de outubro de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Lula e Donald Trump se encontram na Malásia.
Os dois presidentes negociam um fim das tarifas impostas pelo governo norte-americano a produtos brasileiros.
Após encontro, equipes dos dois países já deram andamento às tratativas.
O presidente Lula considera positivo o resultado do encontro.
Acho que nós vamos encontrar uma solução para lutar de fato. Eu não estou reivindicando nada que não seja justo para o Brasil.
E ainda, na Malásia, presidente Lula participou da reunião de cúpula da ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiático.
O evento marcou o fim da viagem do presidente à Ásia e com passagem também pela Indonésia.
O Brasil busca abrir mercados na região e firmar parcerias estratégicas em áreas como tecnologia e produção energética.
Você vai ouvir também educação digital e midiática.
Começa amanhã semana dedicada ao tema, com participação de estudantes, educadores e ativistas.
E nós falamos sobre ela hoje, na nossa entrevista com o secretário de Políticas Digitais, João Brant.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos se encontraram ontem em Kuala Lumpur, na Malásia.
Lula e Donald Trump trataram principalmente das negociações para que o governo americano retire as tarifas de até 50% impostas sobre produtos brasileiros.
A reunião foi a primeira presencial entre os dois líderes para a resolução de tensões comerciais entre os países.
Lula e Trump já tinham se falado por telefone e a reunião presencial significa um passo a mais nas negociações comerciais.
Luciana Colares de Holanda, que está na Malásia, acompanhou os detalhes do encontro. Vamos ouvir.
Cerca de 50 minutos. Esse foi o tempo que Lula e Trump passaram a portas fechadas em Kuala Lumpur, na Malásia. Os dois presidentes já haviam tido um breve encontro em Nova York durante a Assembleia Geral das Nações Unidas no mês passado. Desta vez, tiveram a oportunidade de aprofundar em temas de interesse dos dois países. Um deles são as taxações que os Estados Unidos impuseram aos produtos brasileiros exportados para aquele país, que chegam a 50%. Durante coletiva nesta manhã, o presidente Lula afirmou que o encontro com Trump foi positivo e detalhou a conversa.
Acho que nós vamos encontrar uma solução para lutar de fato. Eu não estou reivindicando nada que não seja justo para o Brasil e tenho do meu lado a verdade mais verdadeira e absoluta do mundo. Os Estados Unidos não têm déficit com o Brasil, que foi a explicação da famosa taxação ao mundo. E eu acho que isso é a base da gente voltar a negociar.
As negociações começaram imediatamente após a reunião entre Lula e Trump. O primeiro contato entre as equipes de negociação foi por telefone. E na manhã seguinte, o ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores, e Márcio Rosa, secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, se reuniram presencialmente em Kuala Lumpur com membros da delegação americana. Segundo o chanceler, a expectativa é de um acordo que atenda os dois países.
O presidente Lula solicitou a suspensão das tarifas impostas ao Brasil para que se possa iniciar processo de negociação que procure contemplar as preocupações de natureza comercial de ambas as partes, como foi feito no caso de outros países.
A Venezuela também esteve na pauta da reunião com Donald Trump. O presidente Lula se dispôs a mediar as conversas e defendeu que a América do Sul é uma zona de paz, não de guerra. E sobre multilateralismo, Lula disse que o Brasil não tem preferência por nenhum país e que a economia brasileira não pode depender de apenas um parceiro comercial. De Kuala Lumpur, na Malásia, Luciana Colares, de Holanda.
E o presidente Lula teve também um fim de semana com agenda intensa na Malásia.
Entre os principais compromissos por lá, o presidente participou da 47ª Cúpula da ASEAN, a Associação das Nações do Sudeste Asiático.
O Brasil busca agora ampliar a presença na região e fortalecer parcerias em áreas estratégicas, como tecnologia e inovação.
A Luciana Colares de Holanda também acompanhou essas negociações.
Foi a primeira vez que um presidente brasileiro participou de uma cúpula da ASEAN, a Associação das Nações do Sudeste Asiático. O bloco soma 686 milhões de pessoas e conta com um produto interno bruto de cerca de 4 trilhões de dólares. E o Brasil, que já mantém relações com todos os 11 países do grupo, agora quer ampliar a presença no Sudeste Asiático, em áreas estratégicas, como destacou o presidente Lula.
Pesquisadores brasileiros e malásios vão colaborar no desenvolvimento de novos materiais para a fabricação de chips. Empresas brasileiras e malásias vão trabalhar juntas na implantação de fábricas de semicondutores no sul do Brasil. Parcerias entre o Brasil e a ASEAN mostram ao mundo que tecnologias de ponta não devem ser privilégio de um pequeno grupo de países.
O presidente Lula também destacou o exemplo do país na produção de energia limpa e o potencial de expansão no Sudeste Asiático. Ele convidou os países da ASEAN a participarem da COP30, que será realizada no mês que vem em Belém, e falou sobre a necessidade de um desenvolvimento global sustentável.
Nosso objetivo é adotar declarações com propostas práticas, um mapa do caminho sobre como ampliar o financiamento climático para 1 trilhão e 300 bilhões de dólares de um chamado à ação. A própria ASEAN tem muitos países com floresta em pé, a América do Sul tem 8 países com a maior floresta tropical do mundo, a Indonésia tem e o Congo tem muita floresta. Então, o que nós precisamos é lembrar que embaixo dessas florestas moram pessoas que precisam viver dignamente e que é preciso de financiamento.
As trocas entre o Brasil e os países da ASEAN saltaram de 3 bilhões de dólares em 2002 para 37 bilhões em 2024, um aumento de 12 vezes. No ano passado, o bloco foi o quinto maior parceiro comercial do Brasil no mundo e o quarto maior destino de nossas exportações. À margem da cúpula, Lula também teve reuniões com o primeiro-ministro de Singapura e do Vietnã para avançar nas cooperações bilaterais. Participou ainda da reunião empresarial Brasil-Malásia, organizada pela Apex Brasil, que contou com a presença de 150 empresários brasileiros e asiáticos. De Kuala Lumpur, na Malásia, Luciana Colares de Holanda.
Começa amanhã a Semana Brasileira de Educação Midiática, que vai reunir estudantes, educadores, ativistas e membros do governo federal.
Eles vão debater e trocar experiências sobre a educação digital e midiática e a formação de cidadãos capazes de atuar de maneira mais ética e crítica nesses ambientes.
O evento é uma parceria do Ministério da Educação, Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e a Unesco, Agência das Nações Unidas para a Educação e Cultura.
Hoje nós conversamos mais cedo com João Brantes, Secretário de Direitos Digitais da Presidência da República, sobre esses temas e o que esperar desse encontro. Acompanhe. Boa noite, secretário. Esse ano o tema da Semana Nacional de Educação Midiática é mobilizar uma geração para a cidadania digital. O que é que podemos entender por cidadania digital e como essa mobilização pode ser feita?
Pois é, acho que a gente tem a felicidade de entrar agora na terceira edição da Semana Brasileira de Educação Midiática. É uma ação da SECOM, junto com o MEC, junto com a Unesco, e envolve o Ministério da Ciência e Tecnologia também, que na prática mobiliza escolas e entidades da sociedade civil no Brasil inteiro para pautar esse tema da educação digital e educação midiática. O que a gente consegue falar sobre cidadania digital? É a capacidade Hoje nós, como cidadãos, interagimos plenamente, interagirmos, né, plenamente aí no ambiente digital de forma crítica, de forma autônoma, de forma a entender não só do ponto de vista técnico como é que a gente utiliza esse espaço, mas principalmente do ponto de vista de compreensão, de capacidade de leitura desse ambiente digital, o que está acontecendo nele, e de ser pleno, ser um espaço de pleno exercício dos direitos. Eu acho que a gente está muito contente com o nível de engajamento, nós estamos vendo um engajamento muito grande dos estados e municípios nessa agenda, e a gente vai poder contar boas histórias, até porque nós estamos já na terceira semana e o Brasil já colhe alguns pontos muito positivos nessa agenda de educação digital e midiática.
Os debates dessa semana digital, esse ano, eles vão relacionar esse tema também com outros, como mídia, meio ambiente, inteligência artificial. Como é que se dá essa relação, secretário? Os educadores brasileiros, eles estão prontos para essa discussão?
Olha, o estar prontos é sempre, se você perguntar, estamos prontos para algo, eu vou dizer, olha, os educadores brasileiros estão buscando informação, estão buscando capacitação. A gente já vê hoje, o MEC e a SECOM prepararam uma série de cursos que estão no ambiente do AvaMEC. Já tem 340 mil concluintes desses cursos, nessa área de educação digital e midiática, e esses temas eles vão se conectando, né? Quando você falou de inteligência artificial, nós temos hoje, por exemplo, o Piauí já ganhou prêmio internacional pelo trabalho que faz em relação a exercício dos alunos, dos estudantes em sala de aula sobre inteligência artificial. Isso entrou no currículo. A gente vê a Bahia avançada nisso, a gente vê Alagoas avançando. E tudo isso com referências e com base em material que o governo federal tem produzido e disponibilizado. É importante dizer que nós temos uma parceria com várias entidades da sociedade civil, como Palavra Aberta, Redes Cordiais e outros, que produzem material que fica disponível nesse processo de capacitação. E a gente está vendo agora esse processo se conectar com as diretrizes do Conselho Nacional de Educação para que estados e municípios tenham exatamente a orientação do que fazer. Então, esses temas transversais eles vão entrando e o que a gente está acompanhando é que eles entram muito bem num processo de ganho de escala dessa política. Ou seja, o governo federal está ajudando que estados e municípios tenham condição de exercer aquilo que já está na base nacional comum curricular e transformar educação digital e midiática em realidade na sala de aula.
Secretário, o senhor esteve recentemente na Colômbia, representando a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República num evento promovido pela Unesco sobre educação digital. Quais experiências o Brasil apresentou e que vêm sendo implementadas por aqui?
Pois é, eu acho que para a gente foi muito positivo. Semana passada realmente teve esse evento global da Unesco sobre educação informacional e midiática. Foi um evento que reúne gente do mundo inteiro. E o Brasil se destacou, talvez como um dos principais países que em fase de implementação dessas políticas em alta escala, em grande escala. Isso significa que a gente já está podendo não só colher frutos no Brasil, mas servir de exemplo para o resto do mundo. Por quê? Uma, e aquilo que eu estava falando, quer dizer, a capacidade de formar os professores num volume grande e a partir de conteúdo muito robusto. Dois, esse tema foi incluído no PNLD, no Programa Nacional de Livro Didático, e ele vai pautar, a partir de agora, todos os níveis de ensino, todos os níveis de ensino vão ter que ter livros com esses conteúdos. Terceiro, nós tivemos essas diretrizes do CNE, e a partir de 2026, todos os municípios e estados terão que adotar a Agenda de Educação Digital e Midiática, né, para poder cumprir os requisitos ali que o CNE coloca sobre diretrizes curriculares. Então, esse tipo de ação, ela vai servindo de referência. Então, a gente estava ali para aprender, para ouvir de outros países, para falar das nossas parcerias com a França, com a Finlândia, com outros países, mas também para poder mostrar e reverberar os exemplos que a gente tem colhido aqui no Brasil. Então, realmente, foi um evento. Esse ano foi na Colômbia, ano passado tinha sido na Jordânia. É um evento que acontece uma vez por ano, cada vez num lugar do mundo, e dessa vez o Brasil foi destaque.
Pois é, sempre que a gente fala em educação digital, secretário, surge aí questões sobre liberdade de expressão, né? E aí, por outro lado, o senhor também colocou lá na Colômbia a importância da educação digital para a democracia. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a relação entre essas duas coisas na formação das novas gerações, né? Como é que isso, esses dois temas tão importantes se dão dentro do ambiente digital?
Olha, é difícil pensar uma democracia que não tem um ambiente plural, robusto, diverso, de comunicação e informação. E a gente não vai ter um ambiente assim se a gente não tiver cidadãos capazes de exercer a sua cidadania no ambiente digital. Portanto, de compreender aquilo que eles estão lendo, vendo, assistindo, mas também de produzir de forma crítica conteúdo. Então, essa dimensão, ela é absolutamente essencial e eu acho que ela não se conflita de forma negativa com a liberdade de expressão, ao contrário, ela vai fazer com que os cidadãos sejam cada vez mais capazes de identificar quando há violações indevidas à liberdade de expressão, né, e quando a gente está, na verdade, criando um ambiente de fortalecimento de direitos, de ampliação da liberdade de expressão e de acesso à informação. Então, me parece que a gente precisa pensar essa equação pela positiva. Como é que educação digital e midiática fortalecem liberdade de expressão e acesso à informação e, assim, como é que elas fortalecem a nossa democracia?
Muito bem, nós conversamos com João Brant, secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Muito obrigado por sua entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Um abraço a você e aos ouvintes.
O setor de turismo vem apresentando uma sequência de números positivos de crescimento.
Segundo dados do Banco Central, até setembro deste ano, os viajantes estrangeiros deixaram um valor recorde no Brasil, mais de 32 bilhões de reais.
Praia, montanha, cerrado, Pantanal, cataratas, Amazônia, grandes cidades ou charmosas vilas. O mundo segue descobrindo o Brasil. De norte a sul, o país oferece paisagens para todos os gostos e bolsos, o que tem feito turistas estrangeiros baterem recorde de gastos por aqui. Entre janeiro e setembro de 2025, turistas internacionais movimentaram no Brasil 32 bilhões e meio de reais. O valor é o maior já registrado para os 9 primeiros meses do ano e representa uma alta de 11,7% em relação ao mesmo período do ano passado. O ministro do Turismo, Celso Sabino, destacou o resultado.
Dados do Banco Central anunciados mostram que até setembro o Brasil recebeu mais de 30 bilhões de reais com turistas estrangeiros para movimentar nossa economia, gerar emprego e trazer mais oportunidades para o povo brasileiro. É o turismo se consolidando de vez como uma das principais matrizes econômicas do nosso país.
Marcelo Freixo, presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Embratur, também falou do impacto que o crescimento do turismo tem na economia.
Isso significa geração de emprego e renda através do turismo. O Brasil volta a ser um país respeitado, o mundo inteiro querendo conhecer o Brasil, querendo conhecer a nossa cultura, a nossa natureza, nossas praias, mas principalmente o nosso povo. Então é uma notícia muito boa para a nossa economia e para todo o Brasil, para todas as cidades. O turismo, sem dúvida alguma, é uma grande potência no Brasil, uma grande solução para gerar emprego e renda.
Só em setembro, os visitantes de outros países movimentaram 3 bilhões e 200 milhões de reais nos destinos brasileiros, 12% a mais que o registrado em setembro de 2024. Entre os gastos de turistas estrangeiros estão despesas com hospedagem, alimentação, transporte, lazer e compras. Argentina, Chile e Estados Unidos são os países que mais enviam viajantes ao Brasil. Entre os países europeus, França, Portugal e Alemanha se destacam. Reportagem Luana Karen.
Estados, municípios e entidades filantrópicas têm até o dia 7 de novembro para apresentar projetos para financiar obras nas áreas de saúde e educação.
O novo Fundo de Investimento em Infraestrutura Social vai destinar 20 bilhões de reais para essas obras.
Terão prioridade projetos para atenção à saúde pública, primária e especializada e na universalização da educação infantil, educação fundamental e do ensino médio.
Criado para impulsionar o desenvolvimento social do país, o Fundo de Investimento em Infraestrutura Social, o FIS, vai financiar a construção, ampliação e modernização de escolas, creches e unidades de saúde, além da compra de equipamentos e veículos para ampliar o atendimento à população. O subchefe da Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Maurício Muniz Barreto de Carvalho, explica que estados, municípios e, no caso da saúde, instituições filantrópicas e organizações sociais poderão acessar os recursos com juros abaixo do mercado e prazo de pagamento de até 20 anos.
O Fundo de Investimento em Infraestrutura Social, o FIIS, tem 20 bilhões para as obras nas áreas de saúde e educação. Está aberta uma seleção que é importante que as prefeituras e governos dos estados participem.
Na educação, os recursos poderão ser usados para a construção e ampliação de creches e escolas de tempo integral, compra de veículos escolares, equipamentos, mobiliário e climatização, e conectividade e tecnologia. Já na saúde, o financiamento poderá apoiar a construção e modernização de hospitais, UBS e CAPS, aquisição de ambulâncias, vans, barcos e helicópteros para transporte sanitário, compra de equipamentos nacionais e importados para diagnóstico e atendimento. Projetos que ficaram de fora da seleção do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, explica o subchefe da Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento, Maurício Muniz Barreto de Carvalho.
Agora é uma nova oportunidade, principalmente as obras que já foram habilitadas e não foram selecionadas. As prefeituras e os governos estaduais podem pleitear essas obras.
O fundo será operado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que poderá credenciar instituições financeiras para emprestar os recursos. As inscrições estão abertas até o dia 7 de novembro pelo sistema TransfereGov. Reportagem Pablo Mundim.
E serão destinados também mais de 230 milhões de reais do novo PAC para aumentar os atendimentos de saúde no estado do Pará.
O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante visita ao município de Santarém no fim de semana.
No pacote estão previstas novas policlínicas, unidades básicas de saúde e centros de atenção psicossocial em diversas regiões do estado.
Os recursos são para reforçar, principalmente, o acesso a serviços médicos especializados.
Além dos investimentos na cidade, Padilha destacou o lançamento do programa UBS na Floresta, que vai atender a região ribeirinha.
Uma unidade básica de saúde com médicos, enfermeiros, sala de vacina, local para fazer exame ginecológico, mas com as características de quem vive nas áreas ribeirinhas. Essa UBS vai ter conexão através do telesaúde, então um enfermeiro, um técnico de enfermagem, mesmo um médico vai poder fazer uma consulta, sobre qualquer necessidade que a pessoa tenha, para que ela não tenha que vir para a cidade de Santarém, ou às vezes até ir para Belém, para um tratamento especializado.
Pela primeira vez, foi aplicada a Prova Nacional Docente em todo o país.
O exame realizado neste domingo tem como objetivo avaliar o nível de conhecimento e a formação dos futuros professores das licenciaturas.
Além disso, busca auxiliar estados e municípios na seleção de docentes para suas redes de ensino.
O exame, criado pelo Ministério da Educação, avaliou o nível de conhecimento e a formação dos estudantes de licenciatura, futuros professores de todo o país. Os participantes responderam 30 questões objetivas e uma prova discursiva, que discutiu o idadismo, também conhecido como etarismo, que é o preconceito contra pessoas de qualquer idade. A ideia era debater como o etarismo representa um desafio para a sociedade e para a educação, e como promover a integração entre diferentes gerações no ambiente escolar. Os participantes também fizeram outras 50 questões de conhecimento específico sobre a área de formação. Foram avaliadas 17 áreas de licenciatura. A Prova Nacional Docente faz parte do Mais Professores para o Brasil. O programa reúne ações para melhorar a qualidade do magistério da educação básica e incentivar a carreira de professor. Márcia Fernandes, para a Voz do Brasil.
Começou hoje o pagamento da oitava parcela do programa Pé de Meia.
O valor de R$ 200 é referente à frequência nas aulas e será repassado até o dia 3 de novembro.
Os pagamentos são feitos de acordo com o mês de nascimento dos estudantes que tenham atingido a frequência igual ou maior que 80% nas aulas.
Caso o estudante seja menor de idade e ainda não tenha liberação para utilizar o aplicativo Caixa Tem, é necessário que o responsável legal o autorize a movimentar a conta, sacar o dinheiro ou utilizar o aplicativo.
Quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio esse ano conta agora com apoio na hora de estudar. É o aplicativo MEC Enem.
A ferramenta conta com simulados por campo de conhecimento, correção automatizada de redação, materiais de reforço e assistente virtual.
O MEC Enem está disponível nas principais lojas de aplicativos, como Apple Store e Google Play.
As provas vão ser realizadas nos dias 9 e 16 de novembro.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal realiza audiência pública sobre os direitos autorais da era digital.
Superior Tribunal de Justiça decide que redução do limite do cartão de crédito sem aviso prévio não gera dano moral presumido.
Eleitorado de Santa Quitéria, no Ceará, escolhe prefeito e vice em eleição suplementar.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
Eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal realiza audiência pública sobre direitos autorais na era digital.
O objetivo é discutir os impactos das novas tecnologias sobre os direitos autorais e os contratos antigos de obras musicais. Neto Costa.
O ministro Dias Toffoli, relator de um recurso que trata do assunto, fixou o debate em dois pontos: a exploração econômica de direitos patrimoniais de propriedade intelectual na era digital e o direito de fiscalização dessa exploração de obras inseridas em plataformas de streaming na atualidade. As exposições vão permitir que o STF avalie os argumentos envolvidos nas questões constitucionais em debate.
Ela segue uma metodologia que estimula o debate entre os diversos pontos de vista técnicos e jurídicos, bem como entre as diversas representações institucionais.
A audiência pública pode ser revisitada pelo YouTube da Rádio e TV Justiça.
Redução de limite do cartão de crédito sem prévia comunicação, por si só, não gera indenização por dano moral.
Segundo o STJ, o consumidor precisa comprovar o abalo moral. Fátima Uchoa.
A Justiça de São Paulo negou indenização por dano moral a uma consumidora que alegou ter o limite do cartão reduzido sem aviso, e a terceira turma do STJ manteve a negativa, avaliando que, embora configurada a falha do serviço do banco com a falta de comunicação, para haver indenização é preciso comprovar o efetivo abalo moral, como negativa vexatória, humilhação, exposição indevida ou constrangimento gerado pela impossibilidade de fazer compras específicas. Para a relatora ministra Nancy André, restou caracterizado apenas aborrecimento decorrente da relação contratual e da autonomia da instituição financeira em revisar limites de crédito.
Eleitorado de Santa Quitéria, no Ceará, escolhe prefeito e vice em eleição suplementar.
A votação realizada ontem teve a presença da Força Nacional para garantir o direito ao voto. Fábio Ruas.
Joel Barroso foi eleito prefeito e Francisco Paiva vice. Os dois são do PSB. A chapa teve mais de 53% dos votos válidos. Os mandatos vão até o dia 31 de dezembro de 2028. A eleição suplementar foi realizada porque a Justiça Eleitoral cassou os mandatos da chapa vencedora nas eleições municipais de 2024.
Socorrista do SAMU tem direito reconhecido ao adicional de insalubridade em grau máximo.
Ela trabalhava na linha de frente durante a pandemia e recebia a parcela em grau médio. Anderson Conrado.
A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o direito de uma socorrista do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas, de Montes Claros, Minas Gerais, ao adicional de insalubridade em grau máximo. Embora não tivesse contato habitual com pacientes em isolamento, ela atuava na linha de frente do enfrentamento da Covid-19 e lidava diretamente com pessoas infectadas.
Justiça Federal determina a suspensão de consulta prévia realizada por empresas privadas sobre Rodoanel em Belo Horizonte.
A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
O governo do estado repassou indevidamente a obrigação legal de realizar consulta livre, prévia e informada para as empresas privadas. O MPF ressaltou que o procedimento de consulta possui natureza tipicamente pública, que não pode ser delegada a entidades privadas. A Justiça Federal suspendeu as atividades de consulta realizadas pela empresa e determinou que quaisquer atos pertinentes à consulta a povos e comunidades tradicionais devem ser realizados pelo Poder Público de Minas Gerais.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
Eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Plenário analisa regularização de terras de fronteira e ações de combate à depressão.
Tráfico de drogas com uso de facas ou réplicas de armas poderá ter pena ampliada.
Revisão do Código Civil reconhece que animais sentem dor e emoções.
Boa noite.
Boa noite.
A tutela dos animais pode ganhar espaço no Código Civil. O projeto que atualiza a legislação está em análise no Senado e, pela primeira vez, reconhece a capacidade dos animais de sentir e o vínculo afetivo com os seres humanos.
A proposta busca garantir mais proteção em situações como perda, roubo ou disputa pela guarda de animais. Repórter Marcela Diniz.
Você sabia que o atual Código Civil de 2002 não trata da natureza jurídica dos animais nem de sua tutela, mas o projeto de atualização da lei em debate no Senado traz dois artigos sobre esses temas. O primeiro define que os animais são seres vivos sencientes, ou seja, possuem a capacidade de sentir e, por isso, merecem proteção jurídica própria. O segundo artigo do projeto do novo Código Civil sobre os pets diz que a afetividade humana também se manifesta por expressões de cuidado e proteção aos animais que compõem o entorno sociofamiliar da pessoa. O presidente da comissão temporária que analisa a proposta, senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, defendeu a ideia.
Para essa tutela da afetividade entre seres humanos e animais e da consideração de que animais não são coisas, mas seres dotados de sensibilidade e por isso precisam ter a tutela jurídica, não equiparada evidentemente a seres humanos, mas que é preciso ter uma tutela jurídica especial aos animais.
A relatora-geral da Comissão de Juristas da atualização do Código Civil, professora Rosa Maria Neri, explica que o reconhecimento legal da senciência animal e da afetividade humana para com eles fará a diferença, por exemplo, em casos de perda ou roubo de animais.
Imagine o cão guia de um cego que é perdido por uma ação ilícita de alguém. A indenização não há de ser só material. Ela vai alcançar outros patamares que estão conectados com outros valores e que dizem respeito à intimidade daquele que perdeu aquele animal.
O projeto que atualiza o Código Civil também prevê que uma lei específica precisa ser aprovada para regulamentar o tratamento físico e ético adequado à proteção dos animais. E até que isso aconteça, a sensibilidade animal deve ser considerada nas decisões judiciais.
A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, se posicionou contra o projeto que prevê o perdão de dívidas da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL. Segundo ela, a proposta vai beneficiar bancos e grandes empresas que optaram por judicializar o pagamento, depositando os valores em juízo, mesmo após o Supremo Tribunal Federal ter confirmado a constitucionalidade da cobrança.
Para a senadora, o Congresso Nacional deve defender a responsabilidade fiscal em todos os setores. Ela enfatizou ainda que a remissão dessas dívidas poderá prejudicar recursos destinados ao Sistema Único de Saúde, à Previdência e à Assistência Social. O projeto está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos.
Porque os grandes banqueiros, as multinacionais e as grandes empresas desse país não querem só não pagar imposto. Eles querem não pagar aquele imposto que já existe. Pouco estão preocupados que isso vai levar a milhares de pessoas à morte, de morte evitável por falta de recurso da saúde, por falta de recurso na assistência social e por falta de recurso na previdência.
Já o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, comentou a matéria exibida pelo programa Fantástico da Rede Globo sobre a situação das escolas no estado do Maranhão. Para ele, trata-se de mais um escândalo e um golpe contra o futuro da educação ao se referir à reportagem que mostrou uma escola onde crianças deveriam sonhar e aprender, mas que funciona em uma casa de pau a pique, sem estrutura, dignidade ou esperança.
Confúcio Moura lembrou que em poucos dias o Brasil sediará a COP30 no Pará, em plena Amazônia, o que, segundo ele, será uma vitrine para o mundo. O senador defendeu que o país aproveite o momento para assumir um compromisso real com a educação, transformando o tema em política de Estado e não apenas em discurso.
E o mais irônico, senhoras e senhores, é que a lei obriga os pais a matricular seus filhos sob pena de punição. Mas o que estamos realmente fazendo? Estamos obrigando essas crianças a viverem uma tortura, seja pela fome, pela falta de estrutura ou pela necessidade de aprender, onde não há as condições mínimas para isso.
Crimes de tráfico de drogas cometidos com facas, facões, réplicas, simulacros ou revólveres de brinquedo poderão ter pena mais rigorosa.
A proposta também impede que a punição pela posse de arma seja absorvida pelo crime de tráfico. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei aprovado na Comissão de Segurança Pública revoga entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a punição por posse ou porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvida pelo crime de tráfico de drogas quando utilizada diretamente para o sucesso da atividade. O relator, senador Márcio Bittar, do PL do Acre, diz que a proposta deixa claro que o criminoso deve responder tanto pelo tráfico quanto pela posse de armamento.
Tratar tudo isso como um só crime, com base em conexões circunstanciais, favorece a impunidade e encoraja o uso sistemático da força e do medo por parte da organização criminosa.
O senador Fabiano Cotarato, do PT do Espírito Santo, destacou que o projeto também inclui nas causas de aumento de pena dos crimes de tráfico de drogas, roubo e extorsão, o uso de facas, punhais, brinquedos ou réplicas de armas de fogo.
E se você perguntasse à vítima se no momento que ela foi subjugada, se ela tinha capacidade intelecto volitiva de entender que aquela era um brinquedo e não é arma, ela, claro que ela falava que ela não, para ela era uma arma.
O projeto de lei será votado agora na Comissão de Constituição e Justiça.
O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, anunciou que poderá pedir à Justiça Federal a prisão de convocados que não comparecerem para depor.
Segundo ele, a medida é necessária para garantir o andamento dos trabalhos da comissão. Repórter Rodrigo Rezende.
Diversos convocados pela CPMI do INSS não confirmaram presença no colegiado ou não estão sendo localizados para receber a convocação. De acordo com o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, presidente da CPMI, haverá pedido de prisão dos convocados que não responderem aos contatos da CPMI para a marcação dos depoimentos.
Essa medida, ela é uma medida necessária para a sequência dos trabalhos. A presidência entende que é uma medida de força, mas será tomada para que essas pessoas possam vir prestar as declarações.
Carlos Viana anunciou na reunião de 23 de outubro da CPMI que não haviam sido localizados o contador Mauro Palombo, o empresário Danilo Trento, Silas Vaz e Vinícius Ramos, ligados à Conafer, e Cecília Rodrigues Mota, ex-presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional.
E o plenário do Senado poderá votar nesta semana a regularização de terras em faixas de fronteira.
Senadores também podem aprovar um programa de prevenção à depressão com o apoio aos familiares. As informações com a repórter Érica Christian.
Os senadores poderão votar nesta terça-feira tratamento fisioterapêutico para mulheres ou homens que retiraram a mama em decorrência de câncer. Também estão na pauta regras para o registro de terras públicas em faixas de fronteira que tenham sido vendidas ou concedidas pelos estados. A senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, destacou que o projeto vai trazer segurança jurídica para os produtores.
Para que todos possam produzir através de investimentos maiores, tecnificação maior, porque com seus títulos ratificados poderão tomar empréstimos, fazer investimentos cada vez maiores nessas terras.
Na quarta-feira, o destaque é o Programa Nacional de Prevenção à Depressão, com campanhas educativas, apoio aos familiares e informações sobre o tratamento da doença. A senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, que é médica, destacou os casos de suicídio provocados pela depressão.
Segundo o Ministério da Saúde, são registrados anualmente em torno de 12 mil casos de suicídio, sendo mais de 96% dos casos relacionados a transtornos mentais, incluindo a depressão.
Ainda na quarta-feira, o plenário deverá votar a criação do sistema de compras expressas para a contratação de bens e serviços comuns pela administração pública.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova projeto de política para bancos comunitários de sementes.
Deputados facilitam acesso de beneficiários do Bolsa Família a livros.
Agentes de saúde poderão usar carteiras profissionais como identidade.
Boa noite. O documento de identificação dos agentes de saúde poderá ser reconhecido como carteira de identidade, a partir de projeto aprovado pela Câmara. Quem explica é a repórter Maria Neves.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, o projeto que reconhece a carteira de identificação dos agentes comunitários de saúde como documento de identificação oficial em todo o país pode seguir para o Senado. A carteira é emitida pelo Conselho Nacional de Técnicos em Agentes Comunitários de Saúde ou por conselhos regionais e poderá ser solicitada pelo agente, mesmo que não seja sindicalizado. O relator do projeto na comissão, deputado Rubens Pereira, do PT do Maranhão, ressaltou que os agentes comunitários de saúde têm de comprovar sua identidade para entrar na casa das pessoas e realizar as ações de cuidado e proteção à saúde de indivíduos e grupos sociais. Diante disso, considera justa a equiparação do documento de identificação à carteira de identidade.
Reconhecer a carteira profissional dos técnicos como identificação civil, tal como vale na minha categoria dos advogados e tantas outras categorias profissionais, sem dúvida alguma é justo.
Pelo texto aprovado, a carteira dos agentes de saúde, além do nome, deverá ter dados pessoais como estado civil, número de registro profissional e fotografia. O modelo ainda terá de ser aprovado pelo Conselho Profissional da categoria e conter também a inscrição, válida em todo o território nacional. Rubens Pereira Júnior lembrou ainda que várias profissões já têm carteiras profissionais válidas como documento de identidade, dentre elas policiais, juízes, jornalistas, diplomatas e, mais recentemente, professores. Para o autor do projeto, o deputado Marreca Filho, do PRD maranhense, a medida é importante também porque há pessoas que se passam por agentes comunitários com carteiras falsas, tentando confundir autoridades e a população em geral. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Vicentinho, do PT de São Paulo, homenageia os profissionais da saúde e ressalta o papel essencial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. O deputado destaca que a aprovação da PEC, que garante o piso salarial da categoria, consolidou a valorização dos trabalhadores.
A luta faz a lei. Esta conquista representa
um respeito a uma categoria que por trás de cada um delas e deles tem filhos, tem família, e diante deles tem cachorro, tem o sol, tem a chuva, diante deles tem violência, mas eles e elas vão às casas, visitam, sobretudo pessoas idosas, orientam pessoas para prevenir o diabetes, para prevenir aquilo que puderem fazer.
Vicentinho afirma que o trabalho de cuidado realizado pelos agentes comunitários também contribui para a redução dos custos do SUS, para fortalecer o atendimento básico e ampliar a prevenção de doenças no país.
Saúde. Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, alerta para a situação do Hospital Materno Infantil de Criciúma, mencionando a necessidade de revisar contratos e fiscalizar a qualidade do atendimento às mães e crianças.
A deputada relata denúncias de erros médicos e desassistência no local. Júlia Zanatta alega que a oposição estaria tentando politizar o tema, mas, segundo ela, o governo do estado está tomando medidas estruturadas e responsáveis para garantir a melhoria da saúde local.
Educação. Murilo Gouveia, do União do Rio de Janeiro, homenageia os professores por seu dia. O congressista destaca o papel essencial dos educadores na formação de crianças e jovens e no desenvolvimento de famílias e da sociedade.
Murilo Gouveia reverencia homens públicos comprometidos com a criação de planos de cargos e salários para professores e com a instituição de concursos públicos para provimento de cargos no ensino. Para ele, valorizar a educação e os profissionais do magistério é investir no futuro do país.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, enaltece o papel dos educadores na transformação da sociedade. Ela destaca evento ocorrido na capital fluminense pelo Dia dos Professores, durante o qual foram citadas ações do governo federal para fortalecer a educação pública.
Benedita da Silva cita a criação da carteira docente e do Sistema Nacional de Educação, os programas Pé de Meia e Mais Professores, e o encaminhamento do PNE como símbolos de um governo que aposta num futuro melhor para o país.
Projeto aprovado na Câmara facilita o acesso de beneficiários do Bolsa Família a livros. Os detalhes com o Luiz Cláudio Canuto.
Projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados facilita o acesso de beneficiários do Bolsa Família a livros. A proposta altera a Lei do Livro, de 2003, e inclui a nova obrigação na lista de ações de difusão do livro a serem desenvolvidas pelo governo federal. Por recomendação da relatora, deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, foi aprovada a versão da Comissão de Cultura para o projeto do ex-deputado Luiz Miranda, do Distrito Federal. No relatório, a deputada cita dados da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, de 2021, que apontam que no Brasil os jovens de baixa renda têm desempenho em leitura pior do que os de países mais ricos. A causa central da disparidade é a condição socioeconômica, como destaca Fernanda Melchiona.
Ações de difusão do livro e a criação de programas que garantam acesso a livros físicos ou digitais, especialmente para populações de baixa renda, são medidas transformadoras com potencial de promover inclusão cultural, ampliar oportunidades educacionais e fortalecer o exercício da cidadania. A desigualdade do acesso à leitura é o reflexo direto das profundas disparidades socioeconômicas do país. Por isso, políticas públicas voltadas à ampliação do acesso ao livro são urgentes e estratégicas para reverter esse cenário e garantir que o direito à leitura seja de fato universal.
A última edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, de 2024, alertou para o abismo cultural entre estudantes pobres e ricos, evidenciado, por exemplo, pela redução no número de livros presentes nos lares de famílias de baixa renda. Segundo a relatora, a ausência desse ambiente leitor compromete o desempenho educacional e as chances de inserção no ensino superior e no mercado de trabalho. A proposta que facilita o acesso de beneficiários do Bolsa Família a livros pode seguir para o Senado, sem necessidade de passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Eu me chamo José Alves, moro em Itabuna e ouço a voz do Brasil desde os meus 15 anos, desde 68.
Me chamo Rodrigo Veronese, 42 anos, ouço a voz do Brasil todos os dias, muito interessantes assuntos que sempre foram tratados por todos vocês aí, nos deixaram muito bem informados.
Sou um ouvinte aí assíduo de vocês desde a década de 90.
Fico muito bem informado. Romualdo Sarotti, Curitiba, Paraná.
Quem fala é o Rian Matos, direto de Belo Horizonte. E o programa Voz do Brasil tem uma presença muito forte na minha rotina. E muitas das informações que são veiculadas no programa Voz do Brasil, como a tramitação de um projeto de lei na Câmara ou no Senado, ajuda bastante a entender na prática as movimentações, o que traz o regimento interno, a Constituição.
Tem tanta gente que me pede como é que eu sei tanta coisa sobre a política, sobre leis, sobre tanta coisa, porque eu ouço a Voz do Brasil. Meu nome é Vilmar Miller, de Erechim, Rio Grande do Sul.
A Voz do Brasil, 90 anos.
Relações Exteriores.
Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, celebra o acordo de paz entre Israel e o Hamas, mas lembra que todo conflito armado representa uma derrota para a humanidade. Ele afirma que o sofrimento causado pela violência deixa marcas irreparáveis na história mundial.
Para Chico Alencar, a solução passa pela criação de dois estados, conforme resolução da ONU, garantindo à Palestina autonomia e respeito cultural. Ele avalia que a paz só será duradoura quando houver justiça, tolerância e superação da violência estrutural que afeta povos em todo o planeta.
Jefferson Campos, do PL de São Paulo, condena a detenção de 30 pastores na China. Para o deputado, a ação representa uma perseguição sistemática à fé cristã, refletindo políticas que tentam controlar expressões religiosas não sancionadas pelo governo.
Jefferson Campos acrescenta que o Brasil, como nação de maioria cristã e baseada no respeito à liberdade de culto, não pode permanecer indiferente. Ele pede que o governo busque ações diplomáticas para proteger a liberdade religiosa e a dignidade humana internacionalmente.
Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, homenageia lideranças da Igreja Palavra Viva e faz um reconhecimento público sobre o papel da instituição na disseminação da fé no Brasil, na Itália, no Reino Unido e nos Estados Unidos.
Transportes.
Sargento Gonçalves, do PL, denuncia irregularidades envolvendo a emissão de placas do modelo Mercosul, especialmente no Rio Grande do Norte. Segundo ele, no estado, mais de 1 milhão e 500 mil proprietários de carros estão sendo prejudicados com placas vendidas por até R$ 290.
Sargento Gonçalves afirma haver um cartel nos Detrans e cobra que os órgãos sigam decisão do TCU para abrir o mercado e baixar os preços. Ele afirma que vai manter a pressão política para solucionar a questão.
Justiça.
Projeto de Eros Biondini, do PL de Minas Gerais, prevê punições mais severas para prefeituras, instituições e associações que fizerem mau uso de recursos públicos oriundos de emendas parlamentares. O objetivo, segundo o deputado, é moralizar a aplicação dos recursos e impedir desperdícios.
Eu mesmo tive algumas experiências, prefeituras que, por não serem do nosso partido, seguravam a emenda que ia ser destinada para um hospital ou para uma instituição, como aconteceu há poucos dias numa cidade, numa emenda de 2019 que eu enviei para um lar de idosos. E quando me ligaram nesse ano, dizendo que tinha que entregar uns equipamentos de uma emenda de 2019, e eu disse, mas quanto tempo isso? Para você ter uma ideia, ficou guardado no galpão da prefeitura esses anos todos, mau uso de um recurso público de uma emenda nossa.
Eros Biondini destaca que a fiscalização sobre o uso dos recursos cabe aos ministérios e órgãos de controle, e não aos parlamentares. Pela proposta, entidades que desviarem verbas, fraudarem a execução ou omitirem a prestação de contas poderão ficar até 20 anos sem receber repasses federais.
Segurança Pública.
Roberto Monteiro Pai, do PL, elogia o trabalho das polícias do Rio de Janeiro e seu combate ao crime organizado. Ele cumprimenta os responsáveis pela atuação das forças e reforça que a polícia tem recebido o reconhecimento da imprensa e da população do estado.
Roberto Monteiro Pai tem destinado 100% de suas emendas para a segurança pública e pede a todos os outros parlamentares do Rio de Janeiro que façam o mesmo. Ele acentua que o bom desempenho das forças de segurança é uma responsabilidade coletiva.
Projeto quer aumentar as penas para crimes de extorsões de cunho sexual. Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, autor do texto, já aprovado na Comissão de Comunicação da Câmara, informa que o objetivo é proteger vítimas ameaçadas com a divulgação não autorizada de imagens íntimas.
E a pena é de 5 a 12 anos, com mais agravantes específicos. Quais são esses agravantes? A relação afetiva que existe entre um e outro, às vezes é marido e mulher, é agravante. Se for relação com menores, também é agravante. Se for uma vingança, também a pena aumenta. E também quando é para humilhar alguém. Tudo isso são agravantes, além dos 5 a 12 anos de prisão. Muita gente no país sofre por isso. Se nós fizermos um levantamento, em todos os cantos do Brasil, isso é muito mais corriqueiro do que a gente imagina.
O projeto de Coronel Crisóstomo prevê que provedores de serviços online adotem medidas para prevenir a divulgação não autorizada, com a proibição de pornografia de vingança e sextorção, a remoção rápida dos conteúdos e a colaboração com autoridades na localização dos autores dos crimes.
Agricultura.
Câmara aprova projeto que cria uma política para bancos comunitários de sementes. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes sobre a medida.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou projeto que cria política para bancos comunitários de sementes e mudas de plantas locais e crioulas, que são plantas adaptadas por povos tradicionais. A política busca promover a biodiversidade agrícola, a organização comunitária e a capacitação para gerenciamento de banco de sementes e mudas, além da manutenção de valores da população tradicional. O trabalho é voltado para agricultores familiares, assentados da reforma agrária, quilombolas, indígenas e povos tradicionais. O relator, deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, fez apenas uma adaptação para garantir a participação deste público-alvo em compras públicas com dispensa de licitação. O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, disse que a política é importante para fazer frente às grandes corporações que atuam na produção de sementes.
E aí tu paga o olho da cara, o preço quem bota são eles. Ou tu compra deles ou tu não tem para plantar. É monopólio, é domínio. Por isso, nós precisamos celebrar esse momento, permitir que o agricultor possa produzir e separar os grãos para plantar a sua lavoura, resgata o controle da semente das cultivares, ou seja, a semente crioula tira a dependência dos grandes conglomerados, das grandes multinacionais.
O projeto também inclui as comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais na relação de isentos de inscrição no Registro Nacional de Sementes e Mudas. Atualmente são isentos os agricultores familiares, os assentados da reforma agrária e os indígenas que multipliquem sementes ou mudas para distribuição, troca ou comercialização entre si. O projeto também amplia o conjunto de profissionais habilitados a desenvolver atividades relacionadas a sementes e mudas, como beneficiamento, análise de laboratório, produção destinada à comercialização e reembalagem. Atualmente, a lei limita essas atividades a engenheiros agrônomos e florestais. Pela proposta, o Ministério da Agricultura e Pecuária poderá criar centros de assistência para os povos tradicionais e pequenos produtores rurais. O poder público deverá capacitar e treinar os agricultores sobre o cuidado com as mudas e as sementes e os biomas onde as plantas são cultivadas. Além disso, deve ajudar a repor as sementes e as mudas usadas, cadastrar os bancos utilizados pelos agricultores e estimular o intercâmbio de conhecimento e de material genético entre as comunidades agrícolas. A proposta que cria a política para bancos comunitários de sementes segue agora para o Senado, caso não haja recurso para análise pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Gabriel Mota, do Republicanos, afirma que após 15 anos de bloqueio, Roraima conseguiu a liberação da exportação de 49 espécies de frutas, como manga, caju, acerola e carambola. Ele destaca o papel da Frente Parlamentar Agropecuária no processo.
Gabriel Mota pontua ainda que a medida vai trazer desenvolvimento econômico ao Estado, beneficiando especialmente os pequenos produtores e elevando Roraima a um novo patamar na fruticultura, com possibilidades de exportação nacional e internacional.
Ao citar o Dia Mundial da Alimentação, comemorado em 16 de outubro, Lenir de Assis, do PT do Paraná, parabeniza a cooperativa Copacom pela inauguração de um complexo agroindustrial agroecológico no assentamento equipamento Ele Vive, capaz de beneficiar 40 toneladas de feijão por dia.
Lenice de Assis salienta que o assentamento, regularizado em 2011, abriga mais de 500 famílias e é um exemplo de como a reforma agrária e a agroecologia são essenciais para um futuro justo e sustentável. Ela reforça que o cumprimento da função social da terra ajuda a diminuir desigualdades.
Economia.
José Nelto, do União de Goiás, critica a concentração do sistema financeiro nas mãos de 5 grandes bancos, que, segundo ele, exercem influência sobre o parlamento e impedem avanços em reformas estruturais. Ele afirma que a situação mantém o país preso a juros elevados.
José Nelto também defende maior taxação sobre bancos, fintechs e jogos de azar, acusando o governo de favorecer esses setores ao reduzir impostos. Ele afirma que o Brasil precisa decidir se ficará ao lado de quem gera riqueza e empregos ou de quem lucra explorando o povo.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. Você fica agora com o Minuto do TCU.
Minuto do TCU.
Auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União evitou desperdício de 264 milhões de reais em obras rodoviárias. A fiscalização identificou inconsistências em orçamentos e valores acima de preços de referência em editais de licitação. O levantamento permitiu corrigir os documentos antes da assinatura dos contratos. O ministro relator do processo no TCU, Benjamin Zimler, falou sobre a importância do trabalho de prevenção.
E esse é o tipo do controle preventivo, corretivo, em que a gente, a partir do edital ou até dos estudos prévios, da etapa preparatória do edital, já pode estabelecer críticas que podem impedir uma licitação conduzida com um orçamento mal elaborado e uma contratação feita, eventualmente, com sobrepreço ou superfaturamento.
Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.